Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Bom, vamos lá. Sobre essa questão, né, do preconceito e dessa visão das pessoas que começaram a atuar de uma forma para se mostrar, né? A gente teve uma doação muito grande durante a pandemia, né? Até a gente fala que muitos doaram com medo de morrer, né, e não ir para o céu, porque depois que começou a melhorar a pandemia, sumiram as doações, assim, né? É triste, porque a gente tem batido sempre na tecla, assim, que a fome continua, o frio continua, né? E fazer o bem é a melhor coisa que existe, né? Espalhar o amor e que seja essa a meta de todos. E existem muitos grupos, sim, que vão lá, se formam, fazem entrega, foto para rede social, publica, divulga, e essa meta deles, assim, é inacreditável. Eles não têm um olhar horizontal para a população em situação de rua, eles não sabem dialogar com a população em situação de rua, eles não estão preocupados com o que estão fazendo ali. E eu sou uma pessoa que critico muito, assim, sabe, no grupo, assim, eu tenho essa questão até para os voluntários novos, quando a gente vai formando, de falar, olha, não é só entregar a refeição, é você conversar, é você mostrar que você está ali por ele, né, falar uma boa noite, um bom dia, um bom apetite, como você está, é mostrar que é, né, que a importância que está lá, é ter esse olhar horizontal com eles. E, né, tanto que muitos voluntários nossos são conhecidos por nome, por eles sentem falta, eles criam vínculos, né, e eu acho que isso é muito importante. E sim, a gente é criticado muitas vezes, assim, xingam a gente na rua, falam que a gente está mantendo eles na rua, que eles não saem porque a gente está ali beneficiando eles e que eles estão ali porque gostam, né, porque a gente está ajudando. Mas por outro lado, tem muitas pessoas que nos elogiam, que percebem a importância desse trabalho. Falo que a maioria, que são poucos, que nos criticam tanto, assim, que é muito da pessoa, né, da índole da pessoa fazer esse tipo de coisa. Mas essa questão dos projetos, da desorganização é muito grande, assim. E tem muitos projetos também bom, todo lugar tem, né, desvio de dinheiro, má índole, corrupção, todos os locais, né, os projetos sociais não seria diferente. Então, aonde tiver um local que possa se desviar, ter dinheiro, corromper, e tiver uma pessoa com essa má índole, vai acontecer. Então, seja numa igreja, seja num projeto social, seja na política, basta a pessoa ter a oportunidade e, né, ela ter essa má índole que vai ocorrer. Então, infelizmente, que nem eu disse, o projeto não é sério, e a gente já viu vários, né, nesse sentido, então acontece mesmo.
Tati, eu queria aproveitar. Bom, Wagner, eu vou me meter na pergunta, vou responder também. Sim, tem muito preconceito. Eu tenho o maior orgulho de fazer parte do itinerante com a Tati, de ser voluntária. E sim, a gente às vezes é xingado na rua, bem o que ela falou. Ele fala assim, você está sustentando o vagabundo. Então, quando a Nil também fala da sensibilidade à causa humana, né, da pessoa entender a importância dela, do papel dela na sociedade, como a Mari lembrou, tem uma questão que, assim, é impressionante, ainda mais atualmente, com esse governo reforçando essa ideia de que quem está na rua é vagabundo, que a gente não tem que estar ali ajudando, que eles que se virem. Então, existe um preconceito, um estigma de achar que a pessoa está ali porque ela quer, e que é uma opção dela, então, que ela tem que ser totalmente marginalizada, criminalizada, que é, assim, uma vergonha para a gente enquanto sociedade. Eu até gostaria de saber, Tati, se existe algum projeto, alguma coisa, né, no intuito de reverter, né, de que direitos humanos sejam realmente um papel de dignidade para o outro, né, de você lutar. O itinerante trabalha com algum projeto nesse sentido de conscientização? E, Nil, também queria saber o que pode ser feito nesse sentido de não só de você olhar para o outro com carinho, para uma pessoa do lado e falar assim, olha, não é bem assim, direitos humanos é dignidade, como que isso pode ser feito, né? E, Tati, só para finalizar, daí você poder dizer como que a gente pode ajudar em relação aos casulos.
O itinerante, a ideia sempre foi muito além da alimentação, né? A gente deu esse foco principal durante a pandemia e a ideia é ter esse olhar diferente com a população em situação de rua. Então, a gente tem várias ideias, assim, até amadurecendo mais para trazer a população em situação de rua, tendo esse olhar, assim, de social, esse olhar de direitos humanos mesmo, trazendo... Porque não adianta você... a gente fala que todos eles estão na rua por algum motivo, né? Ninguém está ali porque gosta. Cada um tem os seus traumas, os seus vínculos que foram interrompidos, as suas histórias. Nenhuma história se repete e cada um tem o seu tempo e o seu momento de voltar. E eles estão em situação de rua. A gente não fala que são morador de rua, né? Até esses dias eu postei um vídeo porque teve um que falou assim, a gente não mora na rua, porque se a gente morar na rua, o verticulado passa em cima, né? Ele falou rindo assim até, uma brincadeira. Mas a gente fala que eles estão em situação de rua porque eles estão ali, depois eles estão numa briga, daí eles voltam para casa. Ninguém nasceu na rua, então eles estão em situação de rua, estão em passagem. E cada um com a sua história, nenhuma se repete. E todos passaram por traumas, desestruturas, grande maioria familiar, e são casos que precisam de uma grande ajuda. Não adianta você pegar e mandar para uma clínica de reabilitação 6 meses, volta, está reabilitado, pronto. Não, nunca. Isso não vai reabilitar ninguém, né? Ele precisa de muita ajuda, ele precisa da clínica de reabilitação, ele precisa de um apoio de um psicológico, ele precisa de habitação, ele precisa de alimentação, ele precisa de uma gama de terapias, de pessoas que estejam apoiando, de pessoas que estejam junto, precisa de uma oportunidade de trabalho, ele precisa ser recolocado na sociedade e, assim, no momento dele. Se ele não tá no momento, entender que ele vai ter um momento dele. Isso é respeitar ele como ser humano, né? Ser humano que passou por traumas, que esteve em situação de rua, que precisa ser respeitado ali. Então, a gente tem todo esse estudo sendo realizado para que possa, a gente como itinerante, junto com nossa equipe, fazer esse trabalho individual para alguns dos nossos assistidos. Porque a gente vê que só simplesmente fazer abordagem, acolher, mandar para uma clínica de reabilitação, 6 meses ele vai para a rua, estou reabilitado, não estou mais usando droga, 6 meses está ali sentadinho no banco da praça, olhando para o nada, não reabilita ninguém. Então, a gente tem esse trabalho, esse estudo, e outro ponto que a Marta colocou, em questão do casulo, que eu passei, tem nas nossas páginas da rede social, ele é muito bacana, até tem aqui um modelinho, não sei se dá para vocês verem, dá para eles carregarem, uma alcinha, a gente tem a retirada de pertences muito grande em Curitiba. No Brasil inteiro, né, existe a retirada de pertences. E é muito triste, porque quando você fala de retirada de pertences, você está tirando tudo deles, né? Às vezes na mochila está ali a foto do filho, da mãe, né? Uma foto, mas às vezes, que ele nunca mais vai ter na vida dele. Uma recordação, a vida inteira dele dentro da mochila que foi embora. E aquilo pode ser mais um trauma na vida dele, pode ocasionar mais um, né, um gatilho para a vida dele. E você está falando só sobre uma retirada de pertences, jogando fora e dando uma desculpa ali de questão sanitária. E a gente tem uma retirada muito grande, às vezes é semanal, às vezes é cada 2 dias, retira tudo, leva embora, coberta, inverno, frio, tira todas as cobertas, deixam sem nada. E a gente tem que ficar redistribuindo. E a gente está fazendo essa campanha do casulo, que eu tinha comentado antes, que a gente conseguiu essa parceria com a Conquista. Muito legal, se vocês quiserem ver lá nas nossas redes sociais, tem mais detalhe, ele é preparado, né? A Conquista trabalha aí com os produtos, né, para montanhismo e tal, então ele é todo um material preparado aí para estar ajudando essa questão do frio aqui de Curitiba, das condições climáticas da nossa cidade. E com preço, né, bem bacana. E toda doação é bem-vinda, você não precisa comprar o casulo, né, com valor total. E a gente está recebendo todas as doações e a gente está fazendo as distribuições.
Vamos ver se eu lembro da pergunta agora. Eu embarco aqui na Tatiane. Nossa, é uma conversa que podia virar uma roda de conversa para muitos temas, né? Eu acho que é muito bom ouvi-la deste lado importante da sociedade civil e olhando para aquilo que já acontece, para aquilo que precisa, né? E assim a gente pode olhar para o outro lado e também em conjunto com a sociedade, mas eu acho que uma das saídas dessa realidade higienista que a Tatiane nos apresenta, porque você tem que deixar tudo limpinho, né, Tatiane? Então, o teu é sujeira. Vem fazer uma limpeza dessa aqui na minha mesa. Queria mostrar para vocês, mas eu estou no computador, e papel para cá, e óculos para lá, e água para não sei o que, não sei o que. Pode ser que entre aqui alguém e diga, meu Deus, como é que ela se entende nisso? Então, aquilo que é pertence, é o que eu tenho, é o meu pertencimento, nem que seja aquela roupa que eu ganhei, usei um dia, gostei, quero guardar, quero usar de novo, né? É tão pouquinho o que essas pessoas têm e é tão fundamental para... Gente, eu não sei, desculpe, Marta, se eu vou fugir um pouquinho, mas eu não sei se tem lugar assim, mais vulnerável que a rua. Né? É quando você já perdeu tudo, 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 tudo. Tudo, você não tem a proteção de um teto, você não tem o básico do básico do básico. Então, eu vivi uma experiência muito importante na gestão 2013-2016, né? Em Curitiba, onde a gente teve um governo municipal que deixou cair esta máscara do higienismo. Quebrou um pouco essa hegemonia que vem, porque essa hegemonia não é o prefeito atual, o governo atual, o presidente atual, o governador, né? Isso é trabalhado, gente. Eles entregam o bastão para o próximo que vai dar continuidade. E quando vem alguém e dá um susto assim, ops, não vale mais essa regra do higienismo, a gente até é cobrado. Mesmo pelas pessoas que querem a mudança e a transformação, porque mesmo internamente nos trabalhos, é toda uma outra ótica, uma outra formação. Não é com a VAP que eu vou inaugurar a minha gestão. Esta que está na segunda gestão inaugurou assim, com uma VAP na 15, com os meus colegas assistentes sociais de uma vida mais experientes, inteligentérrimos, capazes, não precisavam passar por isso. Junto lá, lavando a calçada. Então, isso é muito sério, muito sério. O que a gente precisa fazer a virada nisso tudo? É mudar a estrutura. E a estrutura precisa conversar, né? Precisa ser intersetorial, interrelacional. Precisa do poder público vivendo isso, precisa do poder público vivendo isso com a sociedade. A Tatiane dizia, se a gente não se organizar, a gente fica como na idade medieval, que eu tenho que comer a vaca inteira hoje, porque amanhã não sei se vou ter comida. E quem está na rua vive isso sim, gente. Vive o desespero, porque a fome, também não sei se tem coisa pior, né? Passa 2, 3 dias sem comer aí para ver o negócio. Né? É terrível. Então, a gente teve essa experiência de montar, de ter, de preparar, de capacitar, de entrar numa gestão com um olhar humanizador. E daí a gente ia para as reuniões e trazia a sociedade civil. Todas as manhãs, por exemplo, numa operação inverno, a gente abriu espaço para todo mundo que estava na rua vir conversar como foi a noite e ver o que a gente tinha que fazer de melhor no dia seguinte. Eu não sei se vocês viveram essa experiência, mas foi fantástico, assim. Foi uma experiência... Nossa, eu me dizia, eu merecia passar por isso. Não me aposentar, não sair dessa realidade sem passar por isso. Foi um presente, assim. Porque a gente tinha ali um movimento, a gente tinha ali, né, algumas organizações que se permitem, porque nem todas as organizações querem trocar figurinha, querem dizer por que estão ali, como estão ali, né, qual o objetivo. Porque para a gente se juntar para conversar, a gente tem que caminhar paralelo, mas a gente tem que ter também um momento de convergência. Por exemplo, não ser higienista tem que ser convergência para a gente fazer de igual. né? Que daí eu não vou questionar coisas muito básicas e muito importantes para as pessoas, eu vou valorizar. Então, eu acho que precisa desta fala conjunta, sim. Habitação do município, conversando com a educação, conversando com a saúde, conversando com a assistência social, essas todas se conversando, trabalho, emprego, tudo que é fundamental para que a gente se resgate como sociedade capaz de ser solidária estruturalmente. Nós tivemos uma outra experiência fantástica, que foi o condomínio social. Eu não sei se vocês puderam vivenciar essa experiência, mas eu, para mim, foram 4 anos que valeu por 40, assim. Porque é possível. Ah, custa caro, por isso que não tem mais. Esta é a resposta que a gente teve, que fechou o condomínio social, porque se gastava muito. Se gasta muito mesmo. Não é simples. Não é simples perder tudo, aprender a viver resistentemente e itinerante, sem teto, sem comida, sem isso, sem aquilo, sem aquele outro. E depois vir por um espaço fechado, onde as pessoas dizem, você pode confiar em quem? Como? Isso a gente vai ter que responder diariamente, sem desistir, incansavelmente. E foi muito possível. A gente trouxe essa população com a experiência da situação de rua e viveu durante os 4 anos, né, um pouco mais, durou um pouquinho mais na outra gestão, formulando com eles diariamente, com uma coparticipação efetiva, a construção de um estatuto. Estatuto do seu condomínio social. Como que eu vou gerenciar minha roupa? Como é que vai ser coletivo a questão da comida, da limpeza, da busca do estudo, do trabalho, do isso, do aquilo? E qual era a maior dificuldade? É o cotidiano, gente. Cotidiano é... Vá lidar isso em casa, com os seus filhos, com os adolescentes. Agora vai juntar um monte de filhos, de adolescentes, de idosos, de pessoas de todas as idades para fazer isso. Não é simples, mas sim. É possível. Sim. Então, não sei, eu acho que a gente tem que mudar essa estrutura do higienismo e passar a conversar. E exigir isso do poder público. Nós temos que ter capacidade de exigir. Bater na mesa, sabe? Veja o trabalho que o itinerante faz. Que isso? Isso é um poder. Isso é fato. E o itinerante pode aprender muito e pode nos ensinar muito. Imagine juntar todo esse povo da cidade, a riqueza que é. É fantástico. É fantástico.
Muito legal. Muito legal. Bom, pessoal, nós estamos chegando nos nossos... Estamos já enforcadinhos aqui com o tempo. Mari, quer colocar algumas palavras para a gente...
Só agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa audiência pela AM, pelo site, pelas redes sociais, a disponibilidade da Tatiane e da Nilce, que trouxeram contribuições muito importantes aqui para esse programa de hoje, e reforçar, né, para quem está nos ouvindo, que procure as entidades, as associações, as ONGs, os grupos que estão fazendo um trabalho de acolhimento sério, principalmente agora no inverno rigoroso de Curitiba, e também o telefone da Prefeitura 156, a FAS, né, para quem estiver precisando de ajuda, que entre em contato, busque ajuda, né, e que cada um faça a sua parte. Esse é o meu recado de hoje, agradecendo principalmente a Niceia e a Tatiane pela conversa. Obrigada também, Marta e Wagner, e até semana que vem.
Obrigada. Obrigada a todos.
Muito bem, muito bem. Obrigado. Quem quiser encontrar o Itinerante Resistência, tem a rede social, né, o Facebook, o Instagram, né, e lembrando a todos, então, que o nosso programa tem apoio da Flora Cozinha Familiar, me deu um branco agora, Flora Cozinha Familiar, da Chef Jubaque e Lilith Bebidas. Muito bem, pessoal, obrigado, Tatiane, obrigado, Nilceia, nós ficamos por aqui, até a próxima, foi muito bom conversar com vocês. Tchau, Marta, tchau, Mari, valeu.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com o apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.